Agora são 10 horas e 34 minutos. Hoje é terça, 25 de abril de 2023. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações aqui do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. O motorista envolvido no acidente que matou um idoso na PR-151 nega em depoimento velocidade acima do limite. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O motorista de 27 anos se apresentou na tarde de ontem na Delegacia de Polícia Civil aqui de Ponta Grossa. Durante o depoimento, ele negou estar em alta velocidade. Afirmou ainda que pouco antes do acidente havia passado por uma operação da Polícia Militar que utilizava um radar. Também afirmou que não dirigia embriagado. Por estar fora do período de flagrante, ele foi liberado após o depoimento. Lembrando que o acidente aconteceu na sexta-feira, no feriado, e um homem de 79 anos, que trabalhava como vendedor de pinhão, foi atropelado e morreu às margens da rodovia PR-151, em Carambeí, aqui na região dos Campos Gerais. O motorista fugiu do local, mas segundo seu advogado, ele deixou o local do acidente por medo de ser agredido. Ainda, segundo a defesa, ele pediu para o passageiro do Camaro acionar o socorro para atendimento à vítima. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que vai utilizar também imagens de câmeras de segurança para detalhar o acidente. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo Silveira. Por falar em acidente, duas mulheres morreram na PR-487 em Campo Mourão, em uma colisão que envolveu três veículos. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Luciano. O acidente foi nessa segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma Hilux bateu na traseira de uma S10. O motorista da S10 perdeu o controle da direção e a caminhonete invadiu a pista contrária, atingindo um Gol. No carro viajavam um motorista e duas passageiras. As mulheres de 75 e 58 anos, moradoras de Campo Mourão, morreram na hora. O motorista do Gol ficou preso às ferragens e foi retirado por socorristas. Ele foi levado ao hospital em estado grave. O motorista da S10 também foi levado ao hospital com ferimentos. O motorista da Hilux não se feriu. Segundo os bombeiros, esse trecho da PR-487 é muito perigoso. É um trecho de faixa contínua, com tráfego intenso e muitos motoristas forçam a ultrapassagem. No mês passado, neste mesmo local, foi registrado outro grave acidente, sem mortes, mas com três feridos e quatro veículos envolvidos. Luciano.
Ô, Luciana, e que história é essa de suspeita de racismo, discriminação social durante os jogos escolares em Paranavaí?
Pois é, Luciana, esse caso foi denunciado pela APP Sindicato de Paranavaí, que divulgou uma nota de repúdio. De acordo com a denúncia, os alunos de uma escola pública foram vítimas de racismo e discriminação social durante disputas dos jogos escolares realizados em Paranavaí. Os agressores teriam sido os torcedores de dois colégios particulares que gritaram palavras como macaco e favelado quando a equipe da escola pública estava em quadra. O Sindicato dos Professores chegou a pedir que a final fosse adiada até que tudo fosse apurado, mas não foi atendido. A partida final dos jogos escolares foi disputada ontem. Faixas contra o racismo foram espalhadas pelo ginásio de esportes e as duas equipes finalistas entraram em quadra portando mensagem contra o racismo e a discriminação social. Em nota oficial, a prefeitura informou que vai apurar possíveis casos de preconceito durante os jogos escolares. Como organizador do evento, o município vai criar uma equipe multidisciplinar para apurar os fatos e árbitros, treinadores, representantes das escolas e os alunos vão ser ouvidos. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. E nós vamos agora a Londrina, porque a promotoria denuncia um médico da rede municipal por violência obstétrica durante o parto de uma adolescente. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Lucian. A denúncia criminal por violência obstétrica contra um médico da Maternidade Municipal de Londrina foi feita pela Promotoria de Justiça. A vítima, de acordo com o Ministério Público, é uma adolescente que, em 2019, quando tinha 16 anos, teria sido supostamente agredida durante o trabalho de parto. Na ação, a promotoria sustenta que, durante o procedimento na jovem, o profissional, que à época trabalhava na rede municipal de saúde, teria realizado, de forma desnecessária e sem o consentimento dela, uma incisão na região do períneo, feita quando há necessidade de facilitar a passagem do bebê. Ainda de acordo com a ação, apesar de ter sido questionado sobre a necessidade desse procedimento por uma enfermeira e dos apelos da adolescente, pouco antes de realizá-lo, o médico teria dito, abre aspas, quem manda aqui sou eu, fecha aspas. O Ministério Público também denunciou o profissional de saúde por falsidade ideológica, já que ele teria inserido informações falsas nos documentos relacionados no prontuário da paciente. Além da condenação por violência obstétrica, caso ele seja condenado, ele deve indenizar a jovem em R$50 mil por danos morais e materiais. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Então, suspeita aí de violência obstétrica e ele pode ser condenado por esses danos citados pela Cláudia, esse médico. O Ministério da Saúde liberou o reforço da vacina bivalente contra a Covid-19 para todo mundo acima de 18 anos. E quando este novo público poderá tomar as doses aqui no Paraná? Olha, quem tem essa resposta é a Sheila Pessoa, da CBN Curitiba. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes da CBN. Após orientação, a Secretaria de Estado da Saúde, a SESA, passou a recomendar a aplicação da dose de reforço com o imunizante bivalente anti-Covid para todas as pessoas acima de 18 anos. A nova normativa do Programa Nacional de Imunizações foi oficializado pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira. Conforme a nota técnica, a indicação se aplica a todos que têm acima de 18 anos e tenham recebido pelo menos duas doses do esquema vacinal primário há cerca de 4 meses. O secretário de Saúde, Beto Preto, disse que a vacinação depende da iniciativa de cada pessoa, já que o Estado disponibiliza os recursos.
O que eu quero dizer é que é um momento importante. A vacinação depende de cada um de nós. Temos uma missão muito grande, que é conscientizar as pessoas em relação às vacinas. Vacinar é um ato de amor, é um ato de solidariedade humana. Nossa meta, nossa missão é estar ao lado dos paranaenses levando saúde. E agora a pergunta, se nós temos vacina, se nós temos ciência ao nosso lado, por que não utilizá-la para o nosso bem-estar, o bem-estar da população?
A Secretaria de Saúde informou que cada município deve organizar o chamamento do novo público de acordo com a demanda e quantidade de doses. A SESA ainda informou que aguarda o envio de novas remessas de vacinas pelo governo federal para fazer essa distribuição para os 399 municípios. Luciano?
Muito obrigado, Sheila, pelas suas informações. O Instituto Água e Terra, o IAT, realiza entre hoje e quinta-feira audiências públicas no sul do estado para debater uma possível duplicação da BR-476. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Esta série de 3 audiências públicas promovidas pelo IAT no Paraná se inicia nesta terça-feira aqui em União da Vitória, a partir das 19 horas no Cine Teatro Luz. O objetivo é debater com a sociedade os impactos ambientais referentes às obras de uma possível duplicação da BR-476 no trecho entre a cidade da Lapa e União da Vitória, trecho que compreende 164 quilômetros da rodovia. O estudo de impacto ambiental, o EIA, foi contratado pela InfraSA e realizado pela empresa MRS Ambiental e visa a obtenção da licença prévia. O estudo é um conjunto, né, de itens que inclui uma avaliação dos efeitos positivos do empreendimento e também dos efeitos negativos. Este trecho da BR-476 está muito degradado, em péssimas condições, e segundo os prefeitos da região ouvidos pela CBN, a realização desta obra seria um sonho para o sul paranaense. Além da audiência de hoje em União da Vitória, o IAT também vai levar a discussão até São Mateus do Sul e a Lapa, amanhã e quinta-feira, respectivamente. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. Então, possibilidade de duplicação, claro, seria muito bem-vinda, da BR-476. Brasil e Paraguai comemoram os 50 anos do Tratado de Itaipu, assinado em 1973. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Itaipu Binacional realiza nessa quarta-feira, dia 26, às 9h30 da manhã, horário de Brasília, um evento na Binacional para comemorar os 50 anos da assinatura do Tratado de Itaipu. Considerado um marco da engenharia diplomática e referência mundial em acordos binacionais, o documento assinado no dia 26 de abril de 1973 permitiu o aproveitamento hidrelétrico do Rio Paraná por Brasil e Paraguai e a construção da usina Itaipu. A cerimônia vai reunir os diretores-gerais da Itaipu, NUVR, e Manuel Maria Cáceres Cardoso, do Paraguai, demais diretores brasileiros e paraguaios, conselheiros, empregados da Binacional e autoridades convidadas na pista em frente ao edifício da produção e também abaixo da barragem. Entre os conselheiros brasileiros estão previstas as participações do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira de Oliveira, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Também serão lançados a identidade visual dos 50 anos do tratado, que irá ilustrar os documentos e peças institucionais de Itaipu e um documentário sobre o acordo binacional, além de descerramento de placa comemorativa. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele Tien. Assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.